Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 14, que começamos a estudar. Diz assim a palavra do Senhor: "Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." Vamos orar ao Pai. Pai querido, nós queremos aprender da Tua palavra. Tu conheces, Senhor, tantas coisas que estão acontecendo na mente, no coração de cada um de nós. E eu quero te pedir nesta hora a intervenção do Teu Espírito Santo, e que essas limitações sejam superadas pela Tua graça, e que esse seja tempo gostoso na Tua presença. Tempo, Senhor, em que o Senhor há de falar, tocar, mexer com as nossas vidas. Tempo, Senhor, de não somente aprendizado, Senhor, mas tempo, Senhor, em que o Teu Espírito há de vitalizar a nossa vida espiritual. Ouça, Senhor, o nosso clamor e esconde a cada um de nós atrás da cruz de Jesus, de tal maneira que brilhe a glória de Jesus em nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nesse texto que fala todo ele sobre santidade de vida, descobrimos que santidade é condição para a salvação. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Se a gente não deixar a beleza de Jesus ser colocada na nossa vida, não tem jeito de chegar no céu. Primeira coisa que vimos é que devemos deixar todo o embaraço. Embaraço não é pecado, mas é aquele peso que está sobre a minha vida que não me ajuda a correr na velocidade que Deus gostaria. Então ele está atrapalhando a minha corrida. Então vimos aí vários exemplos de pesos ou de embaraços na nossa vida. E que a renúncia destas coisas para colocar o Senhor em primeiro lugar nos ajuda a caminhar em direção à santificação. Segunda coisa que vimos é que no processo da santificação a gente vai entrar em conflito com o pecado. O Senhor vai mostrar os nossos pecados e vai trabalhar os nossos pecados de tal maneira que haja libertação e transformação na nossa vida. Agora eu quero olhar para as outras coisas que esse texto nos apresenta como passos para a nossa santificação. Ainda no versículo 1 desse texto, ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Terceiro passo para a santificação é perseverança. Ninguém vai crescer espiritualmente se não for perseverante na fé. Há uma ilustração interessante sobre fé oscilante no livro de Tiago. Ele diz que algumas pessoas são como a onda do mar, que tem uma fé oscilante. Tem hora que está explodindo, pulando, correndo, mas tem hora que está andando para trás. E o que é pior é que o apóstolo está nos ensinando, o autor do livro de Hebreus, está nos ensinando que sem perseverança na fé, na convicção do Senhor, no testemunho de Jesus, no compromisso com o Senhor, não há nem salvação. E essa é uma coisa muito séria na palavra de Deus. Se há uma doutrina que tem sido negligenciada ao longo do tempo, é a doutrina da perseverança dos salvos. Isso em troco de uma doutrina muito estranha, de uma graça de Deus muito barata, que não exige nada da gente, que não tem compromisso nenhum com a gente. E a gente está vivendo uma época de falta de compromisso com tudo, inclusive com Deus. Um dos grandes problemas que muitos cristãos têm vivido é justamente essa falta de compromisso. Quantas pessoas têm estado até, têm tido uma experiência ao lado de Jesus, têm tido uma consciência cristianizada, trabalhada pela palavra de Deus, mas quando chega a hora de firmar compromissos sérios com esta fé, estão fugindo. E aí então esbarram nestas situações de vida. Por isso é que muitas pessoas, ainda que convertidas, ainda não se tornaram membros de igreja nenhuma. Estão lá passeando, são amigos do Evangelho, porque não entenderam ainda a seriedade daquilo que está acontecendo consigo. Você, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você fez um pacto de vida e de morte com Jesus. Você fez um pacto de que a partir daquele dia você ia viver uma nova vida com Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que você firmou com Ele. E esse pacto vai além. Esse pacto diz que no dia em que você fechasse os seus olhos na terra, você não deixaria de viver com Jesus, mas que pela fé você crê de toda a sua alma que o Senhor mesmo há de te receber naquele mesmo instante, naquelas moradas celestiais que Ele foi preparar para nós. Esse foi o pacto que você fez com Jesus. E é um pacto eterno, é um pacto de fidelidade, é um pacto de compromisso, é um pacto em que Jesus há de ser Senhor, Senhor de toda a sua vida. E um dos problemas que a gente tem percebido é que a nossa fé e a nossa perseverança é trocada por tão pouco, nos dias de hoje. Às vezes a gente vê pessoas abandonando a fé e abandonando a igreja por coisas que não têm nem sentido. Aí eu fico dizendo: ah, ninguém me deu atenção ou ninguém me visitou. É verdade, é pecado da igreja, o Senhor vai cobrar isso da sua igreja. Todavia, isso não pode ser motivo para que o Senhor da glória não tenha mais lugar no meu coração. Veja só o que diz o versículo 4 desse texto. Diz assim a Bíblia: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E o que a Bíblia está tentando me dizer é que o meu pacto com o Senhor Jesus é algo tão sério, mas tão sério, que Deus espera que seja tão sério, porque Ele tomou o meu lugar na cruz e Ele não vai abrir mão desse pacto comigo, mas que Ele espera que as coisinhas pequenas da vida não nos separem, nem as grandes coisas nos separem da sua graça. E aqui, a palavra de Deus está fazendo a gente lembrar a história da igreja. Quantas pessoas ao longo da história da igreja foram perseguidas por causa da sua fé, não podiam adorar a Deus com liberdade, e quando eram descobertas na sua adoração, eram presas, eram mortas, eram assassinadas, eram afogadas. Mas aqueles santos homens de Deus, que tinham defeitos como eu e você, entendiam que o seu pacto com Jesus era de vida e de morte, que nada poderia roubar deles a graça. Que tipo de compromisso você tem com o Senhor? Que tipo de fé é a sua? O Senhor está dizendo, olha, você quer crescer? Nem sempre a sua vida será um tapete cor-de-rosa com um monte de rosas sobre o chão para você caminhar. Que na sua vida espiritual vão existir aflições, na sua vida, na sua jornada de vida vão existir problemas, vão existir dificuldades. Mas você está disposto a ser fiel a Jesus até a morte, para que o Senhor possa um dia dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom, fiel. O que é que está aí entrando na tua vida que tem sido motivo de troca? Será que vale mesmo? Vale? Às vezes a gente troca a graça de Deus por coisas que não valem nada, gente. Não valem nada. E o Senhor está dizendo, você quer crescer? Coloca esse reino, coloca esse rei em primeiro lugar na tua vida e experimenta, porque todas as outras coisas verdadeiramente vos serão acrescentadas. Isso é perseverança, gente. Agora olha para o teu coração e deixa o Espírito Santo falar com você. Pergunta para esse Espírito Santo, quais são as coisas pelas quais na tua vida você tem trocado a perseverança e a fidelidade? E com sinceridade de alma, veja se elas valem isso. Porque não há nada mais precioso do que a graça do teu Deus sobre a tua vida. Próximo passo que a palavra de Deus vai falar é sobre onde está o nosso alvo. Versículo 2 diz assim, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Onde está o teu alvo? A Bíblia vai nos dizer que eu tenho que zelar da minha maneira de viver, da minha maneira de orar, da minha maneira de pregar, da minha maneira de ensinar vocês, porque o Senhor me diz que vocês estão olhando para a minha vida também e estão buscando paralelos para vocês. A Bíblia ensina isso para mim. A Bíblia vai dizer a todos os líderes que ele vai pedir conta de tudo aquilo que você está ensinando, fazendo, porque as pessoas estão olhando para nós, e nós podemos ser bênção ou podemos ser pedra de tropeço. Mas é interessante perceber que esse referencial humano cheio de defeito, que sou eu, que é você, não pode ser o alvo espiritual de ninguém. O alvo, a meta, o objetivo da vida de cada crente deve ser o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, você tem pessoas na tua vida que são exemplos de vida para você com Deus? Você admira, você acha interessante, que bênção. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? É que Ele não faz acepção de pessoas. Que mais, muito mais do que você tem visto nessas pessoas, Deus tem reservado só para você. Porque Ele, Jesus, é o autor E aquele que completa, consuma, vai até o fim, de forma total, é isso que quer dizer essa palavra, a sua fé, consumador da sua fé. Se você quer crescer espiritualmente, então eu quero dizer para você, vai na fonte. E a fonte é Jesus. Olha para Ele, dobre-se diante dEle, curve-se diante dEle, clame a Ele, pergunte a Ele, peça a Ele, porque esse Senhor Todo-Poderoso tem graça para derramar sobre a tua vida numa intensidade que você nem pode imaginar. Está faltando suprimento de poder na tua vida? Sabe quem é a fonte? É Jesus. Às vezes a gente imagina que aquilo que a gente está buscando está em alguns lugares. Tem tanta gente subindo montanha, descendo montanha, levantando de madrugada, vai no lugar tal, vai no lugar Y. Ah, esse livro aqui é maravilhoso, é poderoso. A oração do pastor Beltrano é sensacional. Eu quero dizer para você que aquilo que você está buscando não está em pessoas, não está em livros, não está em lugares, não está em jornadas, não está em nada, está em Jesus. E é por isso que ele vai dizer, você quer crescer espiritualmente? Olha para mim, Jesus, porque eu sou o autor e consumador da sua fé. Você está buscando o poder do Espírito? Olha para Jesus. Você está buscando consolação? Olha para Jesus. Você está buscando força para a tua alma? Olha para Jesus. Você está buscando solução? Olha para Jesus. Você está buscando resposta? Olha para Jesus. Ele está dizendo, olha para mim, porque eu sou o autor e consumador da sua fé. E como é incrível, como eu e você trocamos às vezes as coisas, já percebeu? A gente coloca a esperança na oração de Beltrano, a gente coloca a busca da nossa resposta em tal e qual situação, e a coisa é tão simples, dobra o teu joelho na beira da tua cama e fala com o teu Senhor, porque Ele é aquele que supre tua alma. Quer crescer? Vai direto na fonte. Vai direto na fonte, a graça de Deus para você. Terceira coisa, e essa talvez desse para a gente falar um dia inteiro, e essa não é das mais agradáveis. Ele vai dizer assim que para a gente viver a santificação, a gente tem que aprender a lidar bem com a disciplina. E a partir do verso 5 até o verso 13, a maior parte desse texto, ele vai falar sobre disciplina. Ele vai dizer que nesse processo de santificação, Deus é Pai que disciplina. Deus é Pai que ensina. Deus é Pai que coloca as coisas em ordem. Como funciona esse processo da disciplina de Deus? Primeira coisa que ele vai dizer nesse sentido é que se eu quero crescer espiritualmente, eu devo não desprezar a correção do meu pai. Versículo 5 diz, e vós já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Você já percebeu como há uma coisa dentro da gente que é difícil de lidar? É quando alguém pergunta para a gente, Deus castiga? O que é que você acha? Deus castiga? Castiga ou não castiga? Castiga. Como é que ele castiga? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Deus faz melhor do que você faz com seus filhos. Você já repreendeu seu filho alguma vez? Você se acha uma pessoa ruim, má, porque repreendeu seu filho alguma vez? Eu diria até que se você, pai, nunca repreendeu seu filho nenhuma vez, então você é um péssimo pai. E a vida vai te dizer que você está sendo um péssimo pai. Porque a disciplina, não estou falando de açoitamento, não. Estou falando de disciplina, correção, orientação, é sinal de amor. E é interessante que lendo esse texto, vai dizer o seguinte, versículo 8, olha só. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então o quê? O que diz aí? Bastardos e não filhos. Você repreende o filho dos outros? Você vai lá ensinar, crescer, fazer, entra na casa do teu vizinho, dá a correção para o filho dele, é assim? Não. Você faz com quem? Com o seu filho. E é isso que o Senhor está dizendo, que uma das provas de paternidade divina, de que você é filho de Deus, é que o Senhor vai te ensinar a viver de uma maneira diferente. E que esse viver de uma maneira diferente, às vezes, tem que exigir de Deus disciplina. Dizer, filho, já te ensinei, já te falei, não é assim. Porque eu sei que a vida vai machucar muito mais o meu filho do que eu poderia machucá-lo. E Deus, quando disciplina, quando ensina, quando corrige a cada um de nós no processo de santificação, Ele tem um objetivo. Veja qual é o objetivo de Deus na disciplina, na minha vida e na tua vida. Está no versículo 10. Qual é o objetivo de Deus? Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, está falando dos nossos pais, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua, o quê? Sabe por que que Deus está me corrigindo, está me disciplinando, mexendo às vezes em áreas complicadas da minha vida, áreas que eu sei que devem ser mexidas, mas eu não tenho motivação para mexer, eu não tenho coragem para mexer, áreas que eu sei que Deus tem um projeto muito melhor para a minha vida, mas eu continuo teimoso naquela área, áreas que eu sei que não é vontade de Deus que essas coisas estejam acontecendo na minha vida e eu continuo praticando. Então Deus diz, bom, então vamos mexer nessa área. E vem disciplina de Deus. Para quê? Para o seu bem, diz a Bíblia. E para que você tenha a beleza de Deus em você, para que você seja participante da santidade divina. E então o Senhor vem e mexe mesmo. E algumas vezes, quando a gente está debaixo da disciplina de Deus, acontece como acontece na sua casa. Quantas vezes você já disse isso para o seu filho? Olha, filho, nós estamos batendo um papo aqui, estamos conversando. Você sabe que esse negócio aqui não é bom, não funciona. Olha, tem esse problema, tem aquele outro problema. Você já entendeu? Aí o filho diz, não, eu entendi, está tudo acertado. Não, nunca mais, pode deixar comigo, está tudo bem, entendi tudo, nunca mais, está legal? Está legal, tal. Aí você diz assim, bom, tem uma coisa. Se, porém, acontecer de novo, está combinado isso entre nós, vai acontecer tal coisa, está fechado? Não, está maravilha, eu entendi, está jóia e tal. Aí passa aí uma semana, duas semanas, duas, três semanas, sei lá quanto tempo, aí de repente volta, aquelas mesmas coisas acontecem, você diz assim, vem cá, vamos conversar. Aí o filho já vai chegando assim, meio torto, né? Aí vai chegando perto e diz assim, o que que houve? Nós não conversamos, conversamos. O que que nós combinamos? Ah, que eu não ia fazer mais. Por que que fez? Ah, não sei, deu na louca e tal, aquela coisa toda. Tal. É. E o que que nós tínhamos combinado que iria acontecer depois? Ah, o senhor falou que ia fazer isso e tal. E agora o que que eu tenho que fazer? Não, pai, não. Essa é a última vez. Dá uma chancezinha, mais uma chancezinha. O que vai acontecer se você, como pai, continuar dando todas essas chances e nunca corrigir? Vai estragar o teu filho, não vai? Deus faz a mesma coisa com a gente. O Senhor diz assim, olha, isso é pecado na tua vida. E eu estou escondendo o teu pecado. A Bíblia diz que aqueles a quem Ele ama, Ele esconde. Nessa obra de restauração, Ele esconde o pecado. Ele pega e diz, não, eu vou proteger você, ó, estou derramando graça. Mas a Bíblia diz que quando chega a hora da disciplina, não há quem esconda o teu pecado. Não tente fazer o teu pecado escondido, porque ele vai ser publicado no jornal da cidade pelo Deus Todo-Poderoso. Você é crente? Está fazendo alguma coisa errada que Deus está lidando na tua vida? E está escondidinho? não vai ficar muito tempo escondido. Sabe por quê? Porque Deus quer que essa coisa seja arrancada da tua vida. Se você precisa passar vergonha para que essa coisa seja arrancada, Ele vai fazer você passar vergonha. Se precisa doer um pouquinho para que essa coisa seja arrancada da tua vida, Ele vai mexer. Esse é o sentido da palavra de Deus, lá no Novo Testamento, quando Jesus diz assim: se o teu olho te faz pecar, o que, que ele diz para fazer? Arranca fora o teu olho. Por quê? É melhor entrar no céu com olho do que entrar no inferno com os dois olhos. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: se o teu Deus tiver que dar uma machucada nesse olho, ele vai machucar. Porque é melhor você entrar no céu por toda a eternidade com um olho meio enrolado do que ir para o inferno numa vida bonitinha, maravilhosa, sem nenhum problema. Porque Deus está tratando, quando Ele trata de santidade na gente, Ele está tratando de coisas que são eternas, que são duradouras. Ele está trabalhando a tua vida para que você seja bendito do Pai. É isso que Ele está fazendo. Por isso que na minha vida tem momentos que Deus está puxando a minha orelha. Mas isso Ele está fazendo na tua vida também. Porque Ele é teu Pai. E olha, eu tenho aprendido na minha vida que um pai cheio de amor, de zelo pelos seus filhos, não permite que qualquer um dos seus filhos chore uma única lágrima que não seja necessária. Por isso, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não despreze a correção de Deus. Olha para a tua vida e vê o que é que Deus quer te ensinar, para que é que Deus quer te ensinar. Se você está vivendo disciplina de Deus na tua vida, não desanime diante da correção, porque Ele vai dizer nesse texto que Ele só corrige aquele quem ama, que Ele é teu Pai, que se não houvesse disciplina Ele nem seria teu Pai, você estaria um filho abandonado pela rua. Não entra em desespero, porque toda disciplina, seja ela qual for, é para o teu proveito, é para a bênção na tua vida. Deus vai fazer milagre. Você quer ver uma coisa dessas? Como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Quando eu olho para a vida de Davi teve um caso com uma mulher chamada Betsabá. Mentiu, fez um monte de coisa errada, muito difícil, muito complicada. Um dia o profeta Natan disse para Davi: você é pecador, você é aquele dessa historinha que eu contei. Os soldados de Davi dizem: vão matar esse profeta, está acusando o rei. Ele diz: não, sou eu mesmo, é verdade. Betsabá estava grávida. Diz a Bíblia que nasceu o primeiro filho de Davi, Betsabá. Esse filho adoeceu e morreu. E a Bíblia diz que Davi ficou jejuando e orando e pedindo que houvesse cura e tal. E o Senhor não curou. E ele sentiu dor de morte. Dor de morte. Porque o salário do pecado é morte. Mas sabe o que vai acontecer com o segundo filho de Davi, Betsabá? O segundo filho dele é Salomão. Salomão tem dois nomes. Um deles quer dizer, Salomão, quer dizer pacífico. É aquele que representa que Deus está em paz comigo. Esse foi o nome que Davi escolheu para Salomão, para dizer: Senhor, esse filho é sinal de que o Senhor me perdoou e o Senhor está em paz comigo. Ele nem sabia que Salomão ia ser rei no lugar dele. Mas chega o mesmo profeta Natan, que um dia disse: Davi, você é pecador, você está errado, precisa acertar a tua vida. E vai dizer para Davi: o Senhor te mandou um recado. Qual é o recado? Você disse que ele chama Salomão, porque você quer que haja paz entre Deus e você. Mas o teu Deus te diz: ele é Gedeias, filho do meu amor. como se Deus estivesse dizendo: aceitei o projeto de paz. Vamos caminhar agora com a vida direita, certa e honesta. Às vezes no meio dessa tua caminhada tem tanta coisa errada que você faz, Deus disciplina, Deus puxa a orelha, coloca os valores em ordem, mas depois Ele pega a sua vida e restaura a tua vida. Porque você é o filho do amor dEle. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? Que é o Senhor que vai lá e começa a fazer uma obra nova de restauração, de conserto, porque a tua vida estava indo totalmente estragada, enrolada, e Ele então disciplina. Mas na medida em que o seu filho volta para casa, mesmo que ele seja o filho pródigo, que veio todo rasgado, cheirando mal, fedido, todo perdido, não sou digno de mais nada, diz: não, traz aqui a capa para o meu filho, coloca um anel no meu filho, coloca a sandália no meu filho, porque ele é meu filho querido. Depois, quando passa o momento da repreensão, ou mesmo durante o castigo, o teu filho deixa de ser o filho do teu amor? Deixa? Não. É isso que Deus está dizendo para a gente. Para você crescer, eu vou às vezes ser firme em algumas áreas da tua vida, mas você continua sendo filho do meu amor. E é por isso que ele vai terminar o versículo 12, 13, dizendo para a gente: agora, então, levanta a tua mão cansada, o teu joelho vacilante, né? Faz veredas direitas para os seus pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Sabe o que ele está dizendo? Então, para de reclamar da vida, para de dizer que Deus é injusto, para de reclamar de tudo, olha para dentro de você, levanta e segue o teu caminho na presença de Deus. Porque esse Deus vai derramar graça e vai continuar derramando graça sobre a tua vida. Esses são alguns passos que o texto nos apresenta sobre santificação. Ele vai dizer para a gente tirar os pesos para correr mais rápido. Tira o embaraço. Ele vai dizer: olha para o pecado que te rodeia, porque ele quebra a comunhão com o Senhor. Ele vai dizer: olha para o teu objetivo, que é Jesus. Ele vai dizer para você perseverar nesse objetivo, não se desviar dele, vai firme. Vai dizer que quando você estiver olhando para o lugar errado ou se desviando, o teu pai vai colocar você no caminho de volta. Então acerta o teu passo e continua na jornada, porque ele é teu pai. O que é que Deus está ensinando para você de modo particular? O que é que o Senhor está querendo passar para você? Que momento da vida você está vivendo? E qual é o ensino prático de Jesus para você hoje? Olha para Ele, só para Ele. Firma o teu compromisso. Não desanima na jornada, porque o teu Pai te ama profundamente. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, nós estamos aprendendo do Senhor nesta manhã. E que gostoso é saber que o Senhor é Pai, Pai que nos ama, Pai que não desiste da gente, Pai que às vezes até disciplina. E que coisa firme é a tua disciplina, porque o Senhor não tem duas caras, nem tem duas palavras. Mas nós te amamos, Senhor, porque tu és o nosso Pai, porque tu nos amastes primeiro. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe os teus filhos e que o poder da santificação, que a graça que vem de Jesus, que esse amor tão soberano do Senhor, maravilhoso, possa ser experimentado, tenha gosto, tenha sabor na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que realmente a beleza de Jesus seja vista em nós. E que seja, Senhor, algo tão gostoso refletir a tua beleza. Senhor, alguns que estão passando por momentos difíceis, quem sabe até por disciplina tua. Senhor, agora é palavra de filho. Abrevia o tempo da disciplina, Senhor. De tal maneira que possamos aproveitá-la. mas que ela não seja pesada demais, Senhor. Derrama a Tua graça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.